não acontece nada. Ele vai se virar. Mas e daqui a pouco, com 50, 60? Então, nós vamos viver, se continuar como está sendo hoje, uma epidemia de sarcopenia. Então, isso já é uma realidade. No meu consultório já chega muitas pessoas que tomaram remédio ou estão tomando sem orientação nutricional. E essa perda de massa magra vai causar uma epidemia mundial aí de sarcopenia. E aí nós temos o quê? Uma diminuição da qualidade de vida. Muitos estão achando, não, mas com o remedinho melhorou muito a qualidade de vida. Não. Desde que você use ele para fazer uma orientação alimentar, seguir um ajuste alimentar, fazer um treino de força para manter seu músculo. Se você usar ele e só perder massa muscular, você não está tendo benefício para a saúde, sim, você está causando um grande problema que você está jogando para frente.
Olha, eu poderia ficar muitas horas ainda conversando com vocês. Nosso tempo já está esgotadíssimo. Que aula! Quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui conosco. Recebemos o Vladimir Bolani, que é mestre em educação física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco a sua experiência e o seu conhecimento.
A enorme gratidão é minha poder estar aqui compartilhando com os ouvintes um assunto tão importante.
E muito obrigada também ao Eduardo Hauen, com quem eu tenho o prazer de conversar todo dia cedinho no Jornal da CBN. Ele que é nosso colunista, médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Hauen, cofundador da Lite Saúde. Eduardo, muito obrigada e até amanhã, hein?
Até amanhã.
E o Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos sempre com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar em Movimento, com Cássia Godoy. Repórter CBN.
Domingo, 5 de julho de 2026. O Brasil está fora da Copa do Mundo de 2026. Estrela do time norueguês, o atacante Haaland, marcou os dois gols da seleção europeia na vitória por 2-1. Neymar descontou nos acréscimos de pênalti em Nova Jersey neste domingo. Eliminado, o Brasil amarga o maior jejum da história desde que foi campeão do mundo pela primeira vez. A sexta queda para uma seleção europeia em mundiais deixa o time de Carlo Ancelotti com a pior classificação desde 1990, quando caiu para a Argentina, também nas oitavas de final. Um ônibus com passageiros caiu de uma ponte em uma rodovia estadual do Rio Grande do Sul na noite deste sábado. O condutor morreu e 7 dos 8 passageiros ficaram feridos. O acidente aconteceu entre os municípios de Casca e Paraí e envolveu também um caminhão e um carro. Segundo o portal G1, o automóvel estava parado sobre a ponte. O caminhão freou e o ônibus bateu na traseira do caminhão, caindo em seguida. O motorista do carro fugiu antes da chegada das autoridades. 3 filhos de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, morto por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, compareceram neste domingo ao funeral do pai. Mojtaba, filho que o sucedeu como líder supremo, não compareceu e continua sumido. Além dos familiares, também estavam presentes autoridades como o presidente do Irã e o líder do parlamento. Na segunda-feira, haverá uma grande procissão no centro de Teherã. O corpo de Ali Khamenei será levado ainda ao Iraque para cerimônias em cidades sagradas xiitas e retornará ao Irã na quinta-feira para outra procissão, onde será enterrado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao site norte-americano Axios que as negociações por um acordo definitivo de paz com o Irã foram pausadas por uma semana devido aos eventos relacionados ao funeral.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. que hoje se dedica a falar da tecnologia como vetor para a inclusão nas empresas. Vamos tratar também aqui sobre inovação social. E a nossa convidada é Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood. A quem eu agradeço desde já pela gentileza de ter aceitado o nosso convite no Mundo Corporativo. Bom dia para você, Luana.
Bom dia, Milton. Prazer estar aqui contigo.
Luana, o iFood conecta milhões de consumidores, cerca de quê? 500 mil entregadores.
600 mil já ativos todos os meses.
600 mil entregadores já. Como garantir que uma plataforma tecnológica gere oportunidades ali sem ampliar vulnerabilidades?
Ah, fantástico, Milton. O iFood hoje é o que eu chamo um verdadeiro laboratório social, porque é uma conexão, um ecossistema que conecta 60 milhões de consumidores com esses 600 mil entregadores e outros 550 mil estabelecimentos comerciais. Então, a gente está falando de interações humanas que acontecem o tempo todo, né? Então, é um microcosmo do nosso país. A tecnologia hoje, ela vem para não só aproximar a demanda da oferta, criar essas oportunidades de trabalho para toda essa população, mas também para intervir onde precisa intervir para dissipar conflitos, para melhorar a experiência do trabalhador na plataforma, para levar educação para um trabalhador que tem um trabalho extremamente flexível e que precisa ter acessibilidade para estudar qualquer momento do dia e que precisa também ter o apoio necessário para que as condições de proteções, seja através de pontos de apoio, seja através de condições mínimas de trabalho em termos de proteções contra qualquer tipo de violência, discriminação. Então, a tecnologia, ela precisa estar monitorando todas essas vulnerabilidades o tempo todo e resolvendo os conflitos e levando essa educação. Então, a gente usa a tecnologia para diversas coisas, né? E hoje, o que a gente pode trazer é diversos exemplos concretos em como que essa tecnologia consegue fazer isso na prática.
Então, vamos ilustrar isso tudo que você disse aqui com um desses exemplos.
Nós temos hoje cerca de 600 mil entregadores, onde mais de 25% não tem o ensino médio, né? Não tem uma educação básica completa. Pessoas que abandonaram a educação há muito tempo e que precisam ter uma oportunidade para, entre uma entrega e outra, entre um dia e outro, poder acessar a educação. A gente colocou uma jornada de 4 meses de educação dentro do aplicativo para que os entregadores, através de acessibilidade via inteligência artificial, como uma tutoria virtual, consigam se preparar para a prova do Enseja. E hoje já a gente já tem mais de 16 mil entregadores formados no ensino médio e através do quê? Do preparo que essa tecnologia que a gente desenvolveu consegue levar, né? Então, todos os anos, cerca de 25 mil pessoas se inscrevem nesses programas educacionais que a gente disponibiliza via aplicativo e se preparam para essas provas. Então, se não houvesse uma maneira de fazer isso com tecnologia, seria praticamente impossível fazer com que 16 mil pessoas fossem em algum local físico para estudar, para se preparar, para fazer uma prova e conquistar o seu diploma. Então, esse é só um exemplo de como que a tecnologia tornou a educação muito mais acessível para esses trabalhadores.
Luana, quando a gente fala aqui do trabalho por aplicativo, esse debate é sempre muito polarizado. Você tem colaborado com essa discussão, inclusive internacionalmente, com participações em fóruns internacionais. Conta para nós desta experiência e que avanços já se obteve, até porque esse não é um debate apenas regionalizado aqui no Brasil, É um debate que interessa ao mundo pelo modelo de trabalho que existe hoje.
Exatamente. A economia de plataforma é um fenômeno de menos de 20 anos, é extremamente recente. Mas a gente, no iFood, sempre, desde 2021, vem promovendo a necessidade de haver uma discussão sobre regulação, uma regulação que consiga equilibrar um modelo de negócio que é extremamente inovador, mas com as proteções necessárias desses trabalhadores. Então, a gente ficou muito satisfeito de que todos esses anos de discussões, né, desde 2021 até a nossa entrada no debate junto ao Fórum Econômico Mundial em 2022 e 2023, os últimos 3 anos de fórum foram culminaram no lançamento da Aliança Global pelo Trabalho Digno de Plataformas, uma aliança entre mais de 10 plataformas, das 10 maiores plataformas no mundo. E, recentemente, foi aprovado o primeiro marco internacional, convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que promulga uma convenção sobre os direitos dos trabalhadores. E a gente está muito satisfeito com o trabalho que foi feito, porque essa convenção, ela não só protege o trabalhador em diferentes aspectos, seja de segurança, seja o trabalhador imigrante, seja os aspectos de ganhos mínimos, mas também foi uma regulação que permitiu com que cada país também pudesse fazer os ajustes necessários, né? Não tinha ali uma fórmula única para todos os países. Essa convenção, ela permitiu, olha, cada país, o vínculo é definido conforme a legislação local, né? Em cada país, o ganho mínimo é definido conforme a legislação local. Então, a gente considera isso uma vitória para os trabalhadores, uma vitória para o setor, e que vai permitir com que esse modelo de negócio, de plataformas, continue gerando oportunidades para muita gente.
Que tipo de proteção social e suporte você considera indispensável para quem busca gerar renda por meio das plataformas?
Um dos aspectos é o aspecto de saúde e segurança, né? O aspecto também de todas as proteções de direitos humanos, né? Os 5 grandes pilares, né? De proteção de voz e diálogo, de proteção contra todo tipo de discriminação, todas as questões relacionadas ao equilíbrio e transparência dos algoritmos. Então, tudo isso está lá, né? E a gente vê isso com muitos bons olhos, porque quando a gente tem uma convenção internacional, isso nivela absolutamente todo o setor. Não é uma plataforma só, como o iFood, fazendo o que deve ser feito. Todo mundo tem que fazer o que deve ser feito. E isso a gente chama de um modelo que nos coloca, um modelo pré-competitivo, né? Não é cada um tentando nivelar por ângulos diferentes. Não, vamos nivelar todo mundo por essa convenção internacional e assegurar que os trabalhadores todos sejam protegidos da mesma maneira, né? Então, a gente, esse tipo de proteção mínima, seja de direitos humanos ou de segurança do trabalho e transparência algorítmica, são aspectos extremamente importantes que estão lá.
Nós temos falado aqui dos entregadores, mas existem outros protagonistas nessa corrente toda, nessa engrenagem toda, onde funcionam as plataformas digitais. E aí estão, por exemplo, os comerciantes, que também se beneficiam desses processos. Que tipo de trabalho vocês, dentro do iFood, têm realizado no sentido de incluir o maior número destas pessoas? E aí nós não estamos falando só de grandes restaurantes, não, nós estamos falando, às vezes, de pequenos negócios.
Exatamente, exatamente. Olha, o iFood, como empresa brasileira, empresa de tecnologia, a gente considera que o nosso crescimento está intrinsecamente conectado ao crescimento dos pequenos negócios do nosso país, né? E esses pequenos negócios são negócios que muitas vezes ficaram 10 anos atrasados em termos da digitalização, né? Então, acho que a primeira coisa que o iFood traz para esse ecossistema de pequenos negócios é a transformação digital. A gente não está mais falando de sistemas tecnológicos, né? De RP, de CRM, de conexão com o seu cliente. Não, a gente já está falando de levar agentes de inteligência artificial para que esses pequenos negócios consigam organizar suas contas, organizar o seu estoque, fazer uma melhor precificação, né? Entender as demandas dos seus consumidores, conectar o tráfego, né, de consumidores do salão para o delivery, né? Então começa por aí, começa em levar tecnologia para que esses negócios consigam se organizar, se estruturar e crescer. A segunda coisa é levar acesso a produtos financeiros, sob medida, e que sejam produtos financeiros que ajudem os restaurantes a crescerem. Então, a gente tem dezenas e centenas de cases de restaurantes que foram negados pelo sistema financeiro tradicional e que no iFood, pelo fato da gente conhecer esse restaurante, conhecer como que os clientes gostam do restaurante, como que eles voltam para esse restaurante, a gente consegue dar produtos financeiros muito melhores, como crédito, por exemplo, como o cartão de crédito, como microcrédito, né, como antecipação de recebíveis. E isso faz com que esses pequenos negócios consigam se estruturar e sobreviver mais. A gente tem estudos da Ipsos, por exemplo, que mostra 67% desses restaurantes foram negados antes de conseguir o crédito no iFood, e esses que conseguiram o crédito no iFood conseguiram crescer a taxas muito maiores do que eles não tivessem o crédito. Então, a gente considera que a combinação da tecnologia com os produtos financeiros é a fórmula de sucesso para ajudar esse pequeno negócio a crescer.
Que tipo de trabalho vocês desenvolvem? E aí eu vou fazer essa pergunta pensando também em todos os demais empreendedores que estão aí nos acompanhando e ficam imaginando como que a sua empresa, o seu negócio pode colaborar nessa inclusão social através deste caminho. Que tipo de trabalho vocês desenvolvem para identificar estas necessidades, que pode ser o diferencial entre um pequeno negócio se manter vivo ou não?
Ah, super interessante. Quando a gente está falando de pequeno negócio, existem vários... É muito amplo, digamos, né, a diversidade. A gente está falando de pequenos negócios que podem ser aqueles negócios do pote de bolo que vende menos de R$2.000 por mês, né, em mercadorias, até o pequeno negócio que já está, de certa maneira, mais estruturado. Quando a gente fala desse micro negócio, né, desse nano empreendedor, praticamente, aquela mãe sozinha que começou a vender, a gente está falando de um empreendedor que tem diversos desafios sociais ao redor desse empreendedor, né? E aí, nós, como empresa, a nossa preocupação é como que a gente não só aumenta a taxa de sobrevivência desse negócio, porque ele tem uma taxa muito menor de sobrevivência, mas como que a gente identifica essas dores, identifica qual dessas dores estão conectadas com uma taxa de sobrevivência maior, com faturamento maior, e como que a gente consegue identificar qual dessas alavancas podem ser escaladas, né, através de uma plataforma de tecnologia. Então, vamos pegar o exemplo dessa mãe que começou a fazer pote de bolo e que ainda mistura as contas pessoais com as do negócio, que tem 10 boletos para pagar e está meio desorganizado aquilo tudo, e que não tem nem o crédito da grande rede para poder comprar os seus ingredientes do bolo da manhã para vender do da noite, né? Então é aquela confusão. Como que a gente olha isso? Isso é também um problema social. Tem um problema social relacionado à educação, relacionado à transmissão intergeneracional do empreendedorismo, né? Tem vários problemas sociais ali com a questão do cuidado, né? Que a mulher, muitas vezes, ela acumula diversas camadas de cuidado da família, dos filhos, etc. Essas responsabilidades também pesam em toda essa gestão. Então, a gente olha para o indivíduo em si e consegue entender, cara, será que se a gente consegue levar um agente de IA que, com um comando de voz, consiga ajudar essa pessoa a se organizar um pouco melhor? Será que se a gente leva também um microcrédito, e aí a gente está falando de R$300, de R$400, sem juros, sem nenhum tipo de amarras, para ela entrar na plataforma, já começar a fazer as suas compras, né? A gente dá um fôlego. Será que isso já não ajuda, pelo menos, a sobreviver o primeiro, segundo, terceiro mês? E aí, no terceiro mês, a pessoa já consegue, talvez, ter... A gente já tem é histórico o suficiente para dar um crédito maior, para dar uma linha mais, né, digamos, um pouco mais prolongada para a estrutura do negócio. Então, a gente vai entendendo essas trajetórias e entende uma ou duas alavancas que a gente possa pilotar e escalar. Então, a gente está exatamente nesse momento, como área de impacto, olhando para esses pequenos negócios, junto com a área, a nossa fintech, que é o iFood Pago, e dizendo como que a gente pode fazer inclusão financeira na veia aqui, né? Como que a gente pode olhar os produtos que a gente tem, mas adequá-los a essas realidades, né? Então, é um pouco essa, esses são os desafios que a gente usa a cabeça de problemas sociais, complexos, para resolver com alavancas de negócio, né? E é isso que faz com que tudo seja escalado.
Isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com esse conceito que eu citei lá na abertura, inovação social, que é uma das suas missões dentro da empresa?
Sim, tem tudo a ver. Inovação social para a gente nada mais é do que pensar de múltiplas formas como resolver problemas sociais complexos. Um dos problemas sociais complexos que a gente tinha era a segurança no trânsito, por exemplo. É muito difícil enfrentar, mudar comportamentos inseguros de aceleração, de freagem, de ultrapassagem de limite, né, de velocidade no trânsito. É muito difícil. E os problemas de segurança no trânsito não são problemas também só comportamentais, são da infraestrutura viária das cidades, né? Então, assim, isso é um problema social complexíssimo que, se a gente fosse só pensar nele como punição, a gente não estaria enfrentando o problema da maneira correta. Então, como é que a gente decide fazer inovação social? Vamos olhar para a ciência comportamental? Vamos olhar para os dados? Vamos olhar para que tipo de reforços positivos e incentivos a gente precisa dar para essa pessoa, para que ela mude esses comportamentos? Como que a gente faz isso na prática e em escala? E a gente desenvolveu um mecanismo de direção segura, que a gente acaba de lançar a nível nacional, que mostra que são essas mudanças comportamentais, usando ciência comportamental, que fazem com que a gente tenha soluções muito mais estruturantes com relação à mudança de comportamento, né? A gente viu os resultados, a gente conseguiu reduzir drasticamente o número de entregadores que dirigiam consistentemente acima da velocidade do viário urbano. E a gente fez isso sem tornar a nossa operação mais lenta, né? Então, e é isso que é a inovação. É tu conseguir enfrentar um problema social sem isso causar um custo ou qualquer tipo de ineficiência no negócio ou demora para os consumidores e etc. Então, é como equilibrar isso. E para isso, tu precisa muito teste, muita, pensar fora da caixa, né? E usar muitos campos de estudo, né? Não é só economia, é economia, sociologia, antropologia, segurança viária, é engenharia, é ciência de dados, é usar tudo isso que a gente tem nas nossas mãos para resolver esses problemas complexos.
Luana, você é doutora em economia, teve atuação no BID, participou do Fórum Econômico Mundial, de debates internacionais, hoje está à frente de uma grande organização aqui no Brasil. Em que momento da sua vida você percebeu que o seu papel seria conectar, atuar entre esses mundos que muitas vezes são tão diversos?
Muito cedo, eu acho que foi quando eu decidi estudar economia, né, lá em Porto Alegre, em 1999. Eu venho de uma trajetória do movimento social, de organizações do movimento social, e eu ia muito para as ruas com microfone, uhum. E usava muito a narrativa da moral. Precisamos fazer porque precisamos fazer. E isso é super válido e é super importante. Mas naquele momento, voltando de uma dessas grandes passeatas, eu li o jornal e tinha uma narrativa super forte, contundente, econômica, contra o que eu estava querendo que acontecesse, que era uma narrativa, cara, precisamos ter mais inclusão nas universidades federais, né? E naquele momento eu disse, meu Deus, olha só, essa narrativa é super poderosa, super robusta, baseada em dados, e eu não entendi nada.
Uhum.
Se eu quiser influenciar a nível de políticas públicas, a nível do setor privado, eu preciso conectar, né, essa paixão, essa vontade, essa narrativa, esse anseio, né, social, mas usando as narrativas para os públicos certos, cada uma para cada público certo. E aí eu entendi que eu precisava estudar economia, eu precisava dominar essa linguagem, e foi nesse momento, talvez, que eu embarquei numa jornada de aprendizado constante dos idiomas, seja o idioma da tecnologia, seja o idioma da economia, seja os próprios idiomas inglês, onde eu estivesse, eu ia precisar, né? Então, foi acho que nesse momento, assim, de avaliação realmente de como eu me tornaria mais eficaz no que eu estava querendo como propósito de vida.
Olhando tudo que você já fez agora e tudo que você pensa em fazer daqui para frente ainda, porque você ainda tem muita estrada para percorrer em todas essas ações, o que você gostaria que tivesse, marcasse aí, ou você deixar de legado a partir dessa sua trajetória para as outras pessoas, para os outros grupos sociais?
Olha, o meu maior legado é que as empresas, na verdade é para as pessoas, né, que atuam nas empresas. Eu uso muito o conceito do arquiteto de impacto social e ambiental. Por quê? Porque quando tu está numa empresa, os líderes dessas empresas, o impacto social e ambiental, ele não acontece por osmose. Ele não acontece, tu tem que ter uma intencionalidade. E não adianta tu fazer um compromisso e depois deixar isso, né, parado, vai retroceder, não adianta. Então, se a gente quiser realmente ter empresas que sejam empresas que geram valor econômico e, ao mesmo tempo, geram impacto social, a gente precisa cultivar essa mentalidade de sermos arquitetos de impacto social. O que, que significa isso? Todos os dias estarmos pensando como que a minha empresa, além do impacto econômico que eu gero, como que eu posso gerar mais impacto social? Como que eu posso gerar mais impacto ambiental positivo, né? E todas as empresas têm a capacidade de fazer isso. Só que precisamos todos ter a cabeça de eu sou um arquiteto, eu sou um designer de futuros dentro da minha empresa. Então, acho que o meu legado é muito de cada um se ver nesse papel e pensar todos os dias como eu posso deixar a minha empresa melhor e gerando um legado de impacto no nosso país.
E aí, se você me permite, eu vou incluir mais uma questão aqui que eu considerei muito importante que você trouxe para nós na nossa conversa. Até porque passa pela questão da formação das pessoas, como pessoas e profissionais. Você foi investir na educação. Uhum. Porque quando você percebeu que havia argumentos contrários e que eram muito bem embasados, você percebeu que a educação, o conhecimento eram necessários até para que a sua causa, as suas ideias também tivessem relevância. E você investiu na educação. E imagino que isso muitas vezes vem porque somos levados pelos nossos pais a fazer esse tipo de investimento ou ter essa visão cultural. Então vejo isso como um fator muito importante nessa tua formação, porque serve como exemplo para todas as demais pessoas o quanto a educação se faz necessária para que as nossas causas saiam vitoriosas, ou pelo menos que a gente consiga dialogar com os diversos, porque caso contrário isso nunca vai acontecer. Então parabéns aí por esse investimento na educação.
Perfeito.
Perguntei assim, veio de casa esse incentivo?
veio muito de casa. Meu pai é engenheiro, né? E a minha mãe é historiadora, então ele sempre... Então foi a mescla das exatas com as humanas, né? E foi exatamente o que eu... Hoje eu valorizo muito esses dois campos de pensamento e a multidisciplinaridade da educação e a busca constante, né? E essa paixão por tecnologia que veio muito do meu pai muito cedo também, né? Uhum. Então eu acho que a combinação... De campos de estudo, esse drive muito forte deles de dizer, cara, não aceito nada menos que um doutorado, um mestrado, eles sempre dizerem isso, né? E ir atrás disso, mesmo com as dificuldades. Então, estar hoje trabalhando para criar oportunidades para que outros possam também ter essa chance, né, de encontrar na educação futuros melhores e mais esperança, me dá muito, muito orgulho.
Luana, muito obrigado pela gentileza, pelas informações e pelo seu conhecimento. Até uma nova oportunidade.
Obrigada, Milton.
Luana Zemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, foi a nossa entrevistada no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa você tem à sua disposição no canal da CBN no YouTube, no site cbn.com.br, no nosso aplicativo, em podcast lá no Spotify, no meu blog, miltonjung.com.br, Jung você escreve com J-U-N-G. Em todos esses espaços, você tem essa entrevista completa à sua disposição. Colaboraram com este Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Débora Gonçalves e Priscila Gubiotti. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
Corporativo com Milton Jung. Oferecimento Conta Negócio do Mercado Pago. Seu negócio tem tudo para ganhar. Repórter CBN.
Domingo 5 de julho de 2026, 50 dias depois da liberação das vaquinhas virtuais para as eleições de 2026, uma das plataformas autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para intermediar doações de pessoas físicas a políticos, mostra que os 10 pré-candidatos mais apoiados já receberam quase 3 milhões de reais. Os números divulgados pelo portal G1 são da plataforma Quero Apoiar. O nome com o maior apoio é o de Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo Missão, que já recebeu mais de R$1 milhão em doações. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo está oferecendo uma recompensa de R$50 mil por informações que levem à localização e à prisão de Hércules da Costa Siqueira, de 45 anos. Ele é apontado em investigações como suspeito de atirar contra o tenente Onixon Pimentel dos Santos, membro do batalhão de elite da PM paulista. Onixon está internado em estado grave desde o dia 27, quando foi baleado em São Caetano do Sul, no ABC paulista. As duas Ferrari subiram ao pódio do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. O monegasco Charles Leclerc venceu a prova e o inglês Lewis Hamilton chegou em terceiro. Outro britânico, George Russell, da Mercedes, ficou com a segunda posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na zona de pontuação no oitavo lugar, a melhor colocação dele nesta temporada. Centenas de bombeiros combatem incêndios florestais na França, na Espanha e em Portugal neste domingo, à medida que as temperaturas voltavam a subir na Europa. O continente tem experimentado intensas ondas de calor que deixaram pelo menos 4.700 mortos neste ano. Os incêndios mais recentes já devastaram mais de 17 mil hectares, o equivalente a 17 mil campos de futebol, nos três países. A previsão era que as temperaturas bateriam os 40 graus neste fim de semana. No horário de Brasília, 10h35,
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala de cafeicultura sustentável. Eu converso com Ricardo Madureira, ele é CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais, uma marca brasileira, uma das mais sustentáveis do Brasil. Tudo bem, Ricardo? Prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade.
Tudo bem, Rosana. É um prazer enorme, tá? Sigo você muito e é um prazer enorme estar aqui podendo conversar com você.
Eu sei que você já trouxe aqui pra gente, pra nossa equipe, alguns exemplares do que você produz na Orfeu, né? Alguns tipos de café, esse azeite também. Tudo isso super premiado, né? Vocês acumulam várias premiações, várias certificações. A gente vai falar disso ao longo do programa. Mas eu já queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência um pouco da história da Orfeu, da empresa. Eu sei que vocês surgiram em 2005, já com o DNA sustentável, com a proposta de controlar toda a cadeia produtiva, desde o campo até a xícara.
Exato, Rosana. A gente nasceu em 2005, a marca Orfeu nasceu de dentro de uma das nossas fazendas, que fica no sul de Minas, mais precisamente em Botelhos, uma cidade no sul de Minas, e nasceu de lá de dentro com um propósito muito claro, que era e é, continua sendo o nosso propósito, produzir cafés especiais, excelentes, protegendo o meio ambiente e as pessoas. E a gente fala muito de ter orgulho, nós que produzimos e nós que degustamos, bebemos, consumimos, ter orgulho de uma marca brasileira que busca esse nível de excelência, né? Então, ela nasceu lá de dentro e a gente, com esse conceito de cuidar da semente à xícara, como a gente fala, né, de cada etapa do processo, e é isso que segue nos norteando, né? A gente segue crescendo e sempre norteado com esse propósito. Então, sustentabilidade ou proteção ao meio ambiente é parte do que a gente é, né? Desde o nosso início, né?
Agora, a gente olha para o mercado brasileiro, né, Ricardo, que tem um know-how de produção de café Nós somos um dos maiores produtores do mundo, sabemos como fazer muitos anos já nesse setor. Mas quando a gente olha para cafés especiais, para esse nicho específico, é algo que está tomando envergadura, musculatura, de um tempo para cá, né? Nós não temos, digamos assim, uma longa trajetória em termos de cafés especiais.
É, exato. O Brasil, ano que vem, faz 300 anos de café no Brasil, né?
Uhum.
E o Brasil se tornou, ao longo do tempo, o primeiro produtor. 40% do café do mundo é produzido aqui no Brasil, né? Esse movimento de cafés especiais tem, talvez aqui no Brasil, em torno de 30 anos, que começou, mas nos últimos anos tem ganhado cada vez mais importância. E é importante aqui dizer que especial é uma palavra talvez genérica, né? Mas o especial vem de uma categoria de cafés especiais que é muito claramente definida, né? Ela tem que ter 4 atributos, né? Um atributo na bebida, ou seja, você tem especialistas treinados para beber e dar uma nota para esse café.
Uhum.
No caso de cafés especiais, tem que ser acima de 80 pontos e ela tem uma certificação socioambiental. Mostra que esse café tem uma cadeia de produção que respeita o meio ambiente, que cuida das pessoas.
Que é ética do ponto de vista social,
exato.
Né?
E o quarto atributo, ele tem que ser rastreável, ou seja, você tem que conseguir mostrar que dentro da sua produção, em cada embalagem dessa aqui, você dizer de que fazenda foi que veio, qual foi o talhão que ela veio, você conseguir rastrear de forma que você garanta que não há mistura, que você conhece a cadeia toda de valor. Então, o especial, ele é um nome, qualquer coisa pode eventualmente ser especial,
uhum.
Mas no caso de cafés é uma categoria muito bem definida internacionalmente que tem esses atributos.
E né? Precisa responder a todos esses requisitos.
Exatamente. Eventualmente você tem um café que bebe muito bem, uhum. Mas que você não consegue comprovar que tem uma certificação ambiental, por exemplo. Ele não consegue ser caracterizado como um café especial.
Né? Nessa linha da certificação ambiental, tem um critério muito importante exigido para quem produz café especial, gente, que é agricultura regenerativa. Práticas para você conservar o solo, né? Tirar o melhor proveito do solo, minimizar qualquer tipo de impacto ambiental e social também. Traz para a gente aqui que práticas de agricultura regenerativa vocês adotam nas fazendas produtoras da Orfeu.
É. Isso é legal, Rosana. A gente só dá um pequeno passo atrás, uhum. Porque esse termo agricultura regenerativa é um termo relativamente recente, né?
É.
E que tem por trás a ideia, o conceito de que não é possível só preservar as matas, não desmatar, não poluir. Você precisa regenerar, você precisa ter uma atitude de regeneração. E basicamente a gente divide aqui em 3 grandes objetivos. Um é a conservação de solo, seja do ponto de vista físico, biológico, conservação de água das nascentes e conservação da biodiversidade, né? Então, por exemplo, as nossas fazendas, a gente tem 1/3 da área que é de mata nativa. A legislação brasileira prevê que para o sudeste do país, onde a gente está localizado, seja
20%. Então, está no Código Florestal, né? Essa reserva de 20%.
Exato. Então, se você fazer a lei, é 20%. A gente tem 1/3, né? 30%, 33%. E a gente tem o objetivo de seguir plantando árvores nativas. Então, a gente planta 2.000 árvores por ano de árvores nativas locais. Aliás, a nosso símbolo, né?
Não vai me dizer que é jatobá.
É muito parecido, é isso? É um jequitibá.
Olha, primo.
Muito é primo, né? Mas o jequitibá, eu devia ter mencionado isso no começo, mas em tempo aqui, ele é nosso símbolo, né? O símbolo do café. E ele é uma árvore que especialistas avaliam que ela tenha 1.500 anos. Então eu brinco assim, se tiver errado pela metade é muito tempo, né, cara?
Sim.
E a gente tem muitos jequitibás lá, não, esse é o mais antigo, e a mata nativa, esse jequitibá, é pra gente um aviso diário, né, de que nós não fomos os primeiros a habitar ali, né, e que a gente tem uma responsabilidade com ele, com aquela mata, de continuar cuidando dele, da mata, para que a gente entregue para a próxima geração, no mínimo, melhor do que a gente recebeu, né? Então, a agricultura regenerativa tem a ver com isso, né? De não ter uma bala de prata no sentido de ser uma coisa só, mas dentro de cada categoria dessa que eu falei, tem uma série de indicadores sobre como você cuidar de cada um desses atributos aqui.
E né? O Brasil é um grande celeiro para adotar práticas de agricultura regenerativa. A gente tem notado esse interesse dos produtores em geral, em vários setores, né? No sentido de, como você falou, não apenas mitigar os impactos ambientais, mas poder contribuir para que a natureza realmente se mantenha conservada. elevada e possa gerar os mesmos frutos para as próximas gerações. Essa visão de longo prazo que é muito importante.
Perfeito. O Brasil é um exemplo para o mundo de agricultura sustentável. Falando aqui de cafeicultura, né, a gente tem práticas que são, hoje a Europa tem toda uma exigência sobre cafés e a gente aqui no Brasil, a gente gabarita nisso, uhum. No sentido de, as leis, como você falou, o Código Ambiental Brasileiro é muito bom, né, as leis brasileiras, então acho que o cadastro ambiental rural, né, que é super importante, então você tem uma série de coisas que o Brasil já tem, uhum. E quando a gente fala de certificações, como de agricultura regenerativa, ambiental, são acima disso. Então, você pode imaginar como a gente tem, pode ser exemplo para o mundo aí em agricultura sustentabilidade.
Falando em certificação, vocês são a primeira do Brasil, a primeira marca do Brasil a obter a certificação de agricultura regenerativa da Rainforest Alliance, porque adotam técnicas que protegem a água, a biodiversidade, a fertilidade do solo. Essa certificação, Ricardo, na prática, vamos tangibilizar aqui, ela funciona como um diferencial competitivo na atração de investidores ou mesmo para o próprio consumidor?
Eu acredito que sim. A gente, como eu falei do nosso propósito, a gente nasceu, com independente de certificação, a gente nasceu com esse propósito. Né? A gente, e como a gente produz e tal, ali a gente não tem uma diferença entre o nosso negócio e a natureza. O nosso negócio é a natureza por si. Agora, a certificação tem alguns atributos super importantes como negócio, né? Uma é que ela é uma referência para você continuar melhorando como empresa. Então, ele tem critérios muito claros de boas práticas mundiais e que você pode dizer, olha, esse ano vou melhorar do ponto A para o ponto B, para o ponto C. Então, ela é uma forma pragmática de você melhorar a sua gestão do seu negócio. Do ponto de vista do consumidor, nós que consumimos, que estamos ali, ela é também uma garantia de que não sou eu aqui que estou falando do meu produto. Tem uma entidade externa, no caso da Rainforest Alliance, é uma ONG internacional, em que ele certifica você e diz assim, olha, esse que tem um selo, no caso da Rainforest, essa ranzinha, né, um selo de uma rã, esse passou por uma auditoria de um terceiro que certificou que aquela cadeia de produção segue regras mínimas de sustentabilidade. Né? Então, eu diria que para a gente, de um lado, é uma forma de seguir melhorando com parâmetros muito claros, e do outro, como negócio, é a gente se diferenciar, e eu acredito que isso no futuro próximo não vai ser uma diferenciação, vai ser estar no negócio, né? E vai ser estar no negócio. Mas é mostrar para o consumidor, dar essa segurança que não é a própria empresa que está falando que ela é sustentável, tem alguém certificando ela, né?
Muito bem. Além dos cafés especiais, vocês também têm as oliveiras para fazer esse azeite. O azeite que eu ganhei aqui, que eu vou provar depois, gente, é o Koroneiki. É um nome grego.
É um nome grego, é
Koroneiki. Para seguir a linha do Orfeu, que também faz referência ao mito, né? Orfeu.
O Koroneiki é uma... A gente tem uma das nossas fazendas que fica... Poços de Caldas, né? Minas. Poços de Caldas fica em Minas, bem na fronteira com São Paulo. Uhum. E que a gente, nessa fazenda, planta oliveiras, uma produção pequena. E Koroneiki é uma das variedades, né, de oliveira. Uhum. Como no café a gente tem o arara, na oliveira tem o Koroneiki, que é de origem grega, né? A gente produz lá sete tipos de variedades diferentes, de outra, de várias... E o azeite também segue essa mesma... como é o nosso modelo de produção, segue os mesmos cuidados em relação à sustentabilidade. Inclusive, tem uma curiosidade, que a gente já era há muitos anos Rainforest, certificado na socioambiental, uhum. E a gente falou, pô, vamos agora estender essa certificação para as oliveiras, né? Apesar de ser uma produção muito pequenininha, mas vamos estender para ela. E a gente, naturalmente, estendeu. Depois que a gente ganhou a certificação, a turma de fora da Rainforest Internacional falou, pô, sabe de uma coisa? Vocês são os primeiros do mundo a certificar uma produção de oliveira com o Rainforest Alliance.
Que legal.
E foi super bacana. E isso explica um pouco o que eu falei, quer dizer, a gente busca a certificação como uma forma de melhoria, mas certamente isso traz benefícios, né, né? Para o negócio também.
Até mesmo para vocês serem comparados aos padrões internacionais, né?
Exatamente, isso, né?
Com certeza, amplia muito o escopo. Agora, Ricardo, azeite no Brasil. No primeiro momento, causa estranheza. Café, não, a gente domina totalmente o know-how. Mas azeite, um azeite como esse... Ele é comparável a um azeite especial, um premium de Portugal, por exemplo?
Ele é comparável, ele tem características únicas, diferentes, né? Por causa do que se chama terroir, que é um termo... que mistura o ambiente, a insolação, vários atributos, inclusive o manejo que você tem.
Muito comum no vinho,
muito comum no vinho. As oliveiras na Europa, elas estão ali a meio a nível do mar, né? No nosso caso, lá em Poços de Caldas, a gente está a 1.500 metros de altitude, porque a oliveira precisa de um período de frio. A oliveira precisa de, no mínimo, 200 horas abaixo de 12 graus para florescer. E não é uma cultura que no Brasil tenha a tradição, como você falou. Então, na nosso terroir, ou na nossa fazenda, esse azeite se mostrou um azeite muito fino e com características diferentes de um azeite europeu. Ele é mais frutado, ele tem características por causa da altitude e também essa região toda ali do sul de Minas, ali em Poços, Botelhos, onde a gente está, era um grande vulcão. Inclusive, tem toda uma denominação de origem que a turma está buscando de região vulcânica. Que isso dá mais minerais, tanto afeta o paladar, a degustação do azeite, como do café, né? Então, o azeite brasileiro, e tem produtores no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, grandes também, fazendo um belo trabalho, e o azeite brasileiro tem sido premiado na Europa também. A gente tem um orgulho grande, que com esse Coronei, que a gente ganhou uma medalha numa competição lá na Grécia, em Atenas, né, cara?
Uau.
Então, quer dizer,
já me viu aquela salada com queijo feta? Que delícia.
E como no vinho e no café, você tem variedades de oliveira que dão características completamente diferentes. Tem a Coroneique, a gente tem, por exemplo, a Arbozana, você tem Picual, então você tem características diferentes que você pode usar em momentos de consumo diferentes também.
Agora, quando a gente pensa em agricultura regenerativa, para atender a todos esses critérios, você vai precisar de um investimento inicial. E o que acontece no Brasil quando a gente fala de café especificamente? 78% dos produtores são pequenos, não tem robustez, musculatura, né, para fazer esse aporte. Como é que a gente tenta driblar esse aspecto para que todos possam estar ali na mesma página, cultivando o café ou mesmo o azeite de uma maneira sustentável?
Esse é um grande desafio mesmo, né? Eu acho que aqui tem dois aspectos, Ana. Uma é que tem uma parte da agricultura regenerativa que é a base da agricultura, né? Assim, a boa agricultura dos primórdios, né? Que usar, por exemplo, biomassa, esterco, para você usar a sua frente à nutrição do seu solo. Então, um exemplo, a gente hoje, nas nossas fazendas, usa do nitrogênio que você precisa, que é um componente fundamental para a planta, a gente tem 50% vem de bases orgânicas.
Oh,
ou seja, vem de esterco de suíno, de bovino, de cama de frango, da casca do café. Uhum. A gente tem uma composteira e isso volta. A gente tem um objetivo que até 2030 a gente quer passar de 50%, que é um bom número, para 75% disso. Então, isso é o básico da agricultura dos primórdios, né? Você usar isso. Então, o pequeno agricultor, ele tem acesso a esse tipo de coisa, que é a questão de usar o que ele tem disponível ali. Por outro lado, e é o seu ponto que é muito importante, quando você fala disso, não adianta eu pegar o esterco e jogar na terra. Eu tenho que levar para um local, deixar um tempo ali com uma composteira. Como a gente faz em casa, composteira, eu tenho uma composteira, no nosso caso, grande, é uma área grande, onde eu tenho uma máquina que revolve isso. Isso tem um investimento de máquina e isso tem um investimento de capital de giro. Né? Porque você tem que pagar por esse material, deixar ali compostando, depois pegar esse material e um custo logístico. E aí é que vem o seu ponto, que eu concordo totalmente, né? No que pese que os agricultores brasileiros fazem um belo trabalho, a gente poderia acelerar mais se a gente tivesse linhas de crédito acessíveis. A gente tem no Brasil um desafio enorme como nação, que é o custo do dinheiro muito alto, né? E para os agricultores não é diferente, tem linhas de crédito subsidiadas, mas eu diria que a gente poderia fazer muito mais se a gente conseguisse incentivar, porque eu não tenho dúvida que tem retorno. E os agricultores sabem que tem retorno, só que o retorno vem a longo prazo. Você precisa investir agora para longo prazo. Então, eu diria que de um lado é a boa agricultura, do outro realmente você precisa de investimentos para você, no mínimo logístico, de tempo, de capital de giro. Né?
Muito bem. E a gente sabe, né, Ricardo, que a cafeicultura, não só no Brasil, no mundo todo, é uma das atividades mais expostas às mudanças climáticas, né? Aí eu me refiro aos eventos climáticos extremos. Nesse caso aqui poderia ser uma seca prolongada ou mesmo uma onda de calor ou enchentes, enfim, né? Aumento de temperatura. Eu tenho até dados aqui do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, mostrando, gente, que o Brasil pode perder mais de metade das suas áreas adequadas para o café arábica, que é um tipo, né? Você tem no Brasil o Arábica e o Robusta.
Exato.
Então, até 2060, mais da metade do cultivo do Arábica pode ser perdido por conta da influência das mudanças climáticas. Como vocês estão se preparando? Tanto do ponto de vista genético, né? Olhando ali as variedades, quanto, por exemplo, se planejando para eventualmente migrar para uma região, uma nova região de maior altitude, mais adequada para lidar com esses eventos extremos?
É, esse é o maior risco nosso, né, como nação e como produtores, né? E um ponto importante é que o café é uma árvore, né? É uma árvore perene. Ela tem um ciclo de vida produtivo, mas ela é uma, a gente tem café lá na fazenda que a gente guarda, que é de 1948, né, cara? Então, pés de 1948. Então, por ser uma árvore, não ser uma cultura anual, o que acontece em um ano reverbera na árvore por muito tempo, né? É diferente de uma cultura anual, onde você planta e colhe no mesmo ano. Se você tiver um efeito extremo em um ano e o outro ano for melhor, ele perde aquele, uma boa produtividade daquele ano. Se o outro ano for bom, ele vai plantar e vai ter tudo bem. No caso do café, não.
Uhum.
É como a gente. Se ele pega um período ruim, ele leva mais de um ano para se recuperar.
Sim.
Né? E eu gosto de dar esse exemplo que também, como ser humano, se ele está forte, se ele é bem nutrido, se ele tomou as vacinas corretas, se ele tomou as nutrições certas, se dormiu bem, se alimentou bem,
uhum,
na hora que vem uma gripe, provavelmente não vai pegar porque tomou a vacina, ou se pegar, vai ser uma gripe leve por uhum conta disso tudo. No caso da agricultura e no caso do café como árvore perene, é isso. Se você tem um solo rico, forte, se você tem um solo que não deixa água embora rapidamente, se você tem uma biodiversidade grande, aquela agricultura ali, aquele cafezal está mais preparado para resistir a esses impactos que vieram para ficar, né? Então, eu acho que de um lado é você trabalhar e não desistir da sua região ali e fazer o dever de casa que demora para você ter uma agricultura mais resiliente. E, obviamente, eventualmente você pode migrar para outras regiões. O café brasileiro hoje está bastante distribuído no território brasileiro, mas eu diria que não desistir dessa luta e criar uma agricultura resiliente e que a longo prazo cria um ciclo virtuoso, né? Que ela tendo mais resiliente, ela também contribui com essa, o microclima ali melhorar. A gente sabe quando você está em uma região, aqui em São Paulo mesmo, quando você está numa região com mais árvores, que a temperatura cai alguns graus, uhum, né?
Então, até 5 graus, de acordo com os especialistas.
Pois é,
né?
Então isso é, de um lado, é um desafio enorme, mas do outro a gente tem ferramental para enfrentar esse desafio. Né?
Boa. O café depende muito de mão de obra. E aí eu quero te perguntar que mecanismos vocês utilizam para fazer o monitoramento da cadeia produtiva e garantir condições dignas de trabalho, que eventualmente a gente nota. A gente melhorou muito nesse sentido, mas a gente ainda nota situações de trabalho infantil nas lavouras, trabalho análogo ao da escravidão. Então, como é que vocês garantem uma produção limpa e ética?
Olha, a gente tem um maior orgulho, a gente tem nas fazendas gerações de pessoas ligadas à terra, né? E que vão evoluindo com a evolução da agricultura, né? A agricultura tem brasileira e mundial, mas o Brasil também é um exemplo disso, de tecnificação na agricultura, né? Então, por exemplo, a gente está numa região montanhosa, né? O sul de Minas é uma agricultura de montanha, que tem características diferentes. Então, a gente usa, por exemplo, drones para fazer aplicação de fertilizantes, para fazer aplicação de remédios defensivos, né? E você precisa o quê? Você vai continuar precisando de um operador, um trabalhador, mas um trabalhador que consiga operar um drone. E operar um drone não é só o joystick, ele precisa saber como é que funciona o vento, ele precisa ter uma leitura do vento, precisa ter uma leitura do computador. Então, a gente tem trabalhadores que antes eram trabalhadores mais do campo e continuam com braçais, né, mas continuam no campo operando drone, operando colheitadeiras, e que exige um treinamento, exige educação. E também você manter no campo ou na região as pessoas em atividades que vão evoluindo também com a evolução do negócio. Então, nossa gerente financeira, né, que responde para mim, cuida toda a área financeira, a Rafaela, a mãe dela trabalhava nas fazendas, ela estudou na escolinha da fazenda no primário, se formou em contabilidade, fez pós-graduação, hoje ela comanda a área financeira, né, de todo o nosso negócio, e vive em Botelhos, lá no sul de Minas, onde a gente tem toda a administração nossa no sul de Minas. Então, acho que a gente tem exemplos bacanas de casos como esse, onde a evolução das pessoas e dos profissionais vão junto com a evolução tecnológica do negócio, né? Então, isso é para a gente um orgulho, é um desafio enorme, mas é possível, né? E a gente tem muitos exemplos bacanas nesse sentido, né?
Mais um dos critérios, né, que precisam ser atendidos. Agora, Ricardo, o consumidor brasileiro, diante de todos esses atributos que você trouxe aqui para a gente, tanto do ponto de vista social quanto ambiental e de governança também, né? Porque, claro, se não tiver uma boa governança, você não desempenha em nenhum dos outros dois lados. O consumidor está mais atento, já está valorizando um produto como esse na hora da compra? É determinante na tomada de decisão de comprar o café ou não?
Olha, eu percebo que cada vez está mais importante. Uhum. A gente tem algumas pesquisas hoje, ainda não é o atributo número um de tomar decisão, mas é um atributo fundamental e cada vez sendo mais importante. E eu acredito que vai ser um atributo que espero que no futuro próximo seja quase qualificador, né? Quem não tiver não vai estar trabalhando no mercado, mas cada vez as pessoas mais preocupadas com isso, de onde vem. De certa forma, a pandemia talvez tenha acelerado isso, esse cuidado das pessoas com produtos, de o que é que come, de onde vem, qual é a cadeia. Então, eu vejo, sou muito otimista, né, com esse fato de que cada vez vai ter mais gente buscando com isso. É, eu não mencionei aqui, mas a gente, ano passado, certificou como uma B Corp, um sistema B, né?
Uhum. É um dos mais rigorosos do mundo.
Então a gente tem o maior orgulho de ter conseguido, é bem difícil, e por trás do sistema B está isso, né? Uhum. De que as empresas, elas podem...